Graça e paz, querida e amada igreja, é um motivo de grande alegria para nós participarmos desse banquete espiritual, não é verdade? Nessa manhã, 23 pessoas declaram publicamente sua fé em Cristo Jesus e mais tarde à noite, mais 20 pessoas vêm somar a nossa comunidade, a comunidade dos salvos, a sua pública profissão de fé. Quero continuar estudando com a igreja a série de mensagens que o pastor Darcy tem desenvolvido na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E no dia de hoje eu gostaria de intitular esse estudo, esse tempo que teremos nessa manhã, como sendo conselhos práticos a um jovem pastor. Quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, iremos examinar nessa manhã juntos, a partir do verso 14 ao verso 19, alguns conselhos, algumas orientações que o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, oferece ao seu filho na fé, o jovem Timóteo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de buscar conselhos. Sempre tive a predisposição em buscar orientações, especialmente de pessoas mais maduras, para tomadas de decisões na minha vida. E eu me recordo que, ainda no seminário, na época em que eu cursava o curso de teologia, uma matéria de praxis pastoral me tinha como avaliação proposta para nós alunos a entrevistarmos 3 pastores experientes e pedirmos orientações práticas para o ministério pastoral que nos aguardava logo em seguida após a nossa formação. E por coincidência ou não, o professor dessa matéria era o pastor Darcy, e eu tive que passar por um exame de 3 pastores, entrevistando esses indivíduos, descobrindo quais eram as maiores dificuldades que eles tinham no ministério, o que mais alegrava o coração desses indivíduos e quais os conselhos e orientações que eles poderiam transmitir a mim, um novo pastor no ministério. E foi uma experiência muito boa, muito agradável, porque eu pude amadurecer também como alguém que aspirava a esse ministério a partir da experiência de alguém que já estava há anos trabalhando na seara do Senhor. E a ideia do apóstolo Paulo, no final do seu ministério, foi transmitir essa maturidade, essa experiência, encorajando o jovem Timóteo a perseverar em meio ao sofrimento, a não desistir diante das tribulações que o aguardava, a continuar preservando a sã doutrina, a manter um testemunho impecável na igreja do Senhor Jesus. E a carta do apóstolo Paulo, essa é a última carta dele escrita em vida, cerca de 3 meses antes dele vir a falecer, ele escreve ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo agora, a partir do verso 14 a 19, que ele deveria preservar o testemunho cristão, ele deveria preservar a sã doutrina diante de alguns ataques que a heresia que estava surgindo no seio da igreja poderia representar uma ameaça à saúde da igreja de Éfeso. Então, convido a você a acompanhar comigo a leitura a partir do verso 14, que diz o seguinte: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Até o início do capítulo 2, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para a perseverança durante o sofrimento. Isso porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz para nós de uma forma muito clara que o mundo nos odiaria. Os valores de Deus experimentados, vivenciados pela Igreja do Senhor Jesus, iria incomodar o mundo. Portanto, o sofrimento seria algo inevitável para a Igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: persevere, mantenha-se firme. Mas agora, a partir do verso 14 do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai direcionar agora o seu encorajamento a Timóteo de uma outra forma, dizendo a esse jovem discípulo, a esse jovem pastor, que ele deveria preservar um testemunho impecável na igreja de Éfeso, que ele deveria manter pura a sã doutrina. E aí, então, ele começa dizendo no verso 14: Timóteo, atente-se para estas coisas que eu vou te dizer. Recomenda a todos solenemente esse testemunho, que vocês sejam irrepreensíveis, que vocês evitem contendas de palavras. Na verdade, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo não é para uma informação nova, mas para uma responsabilidade que todos eles já tinham em mente, de dar um bom testemunho, de preservar um testemunho irrepreensível diante da sua comunidade. Mas o apóstolo Paulo sabe muito bem que uma informação antiga, se ela cair no esquecimento, ser deixada de lado, pode vir a praticar esses delitos no seio da igreja. E o apóstolo Paulo quer recordar e trazer à memória daquela turma que o testemunho deles deve ser irrepreensível. Vocês não devem gastar tempo, vocês devem evitar contendas de palavras que só servem para uma coisa: para a subversão daqueles que a ouvem. Normalmente, os indivíduos dispostos a contender com palavras o fazem de uma maneira muito insignificante, com aquilo que não tem relevância, com aquilo que normalmente não tem para nós sequer importância. Mas aquelas contendas vão tomando força, e o foco que deveria ser centralizado em Deus, no amor dele por nós que nos une, passa a ser redirecionado para as nossas diferenças. E aí a unidade que deveria ser preservada no corpo de Cristo passa a se tornar fragilizada por causa de contendas, por causa de discórdias. Interessante, porque essa palavra subversão dos que ouvem é exatamente a palavra catástrofe, é exatamente a palavra ruína, destruição. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: não permita que na igreja de Éfeso esse tipo de comportamento caracterize a comunidade de Cristo. Não permita que no seio da igreja do Senhor Jesus, aí na localidade de Éfeso, exista contendas e dissensões, porque a consequência inevitável de tudo isso é a subversão dos que a ouvem. A catástrofe, a destruição, a ruína, o comprometimento de relacionamento anteriormente saudáveis, que agora estão fragilizados, porque estão focados nas diferenças e não naquilo que os une. E aí, no verso 16, pulando rapidamente o verso 15, o apóstolo Paulo vai reforçar isso novamente, dizendo mais uma vez a Timóteo: Timóteo, evite igualmente a essas contendas de palavras os falatórios inúteis e profanos, essas discussões vazias que não têm significado em si mesmo. Não há razões para que a Igreja de Cristo se torne dividida a partir de discussões secundárias. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos nos atentar quanto a esse perigo que nos cerca. Há muitos perigos no âmbito relacional, que o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Timóteo, a nós como igreja, é que nós não devemos tirar o foco do amor e da graça de Deus que nos une e concentrar a nossa força, a nossa atenção para as nossas diferenças, mas que nós devemos caminhar juntos, unidos em Cristo Jesus. Hoje nossa tecnologia nos oferece muitas ferramentas que podem ser bem-vindas à propagação do Evangelho. Mas essas ferramentas tecnológicas, como as redes sociais, se não forem utilizadas corretamente, pode dar margem a essas contendas de palavras, pode dar margem a esses falatórios inúteis, tornando a rede social um grande fórum de debate profano, na expressão paulina. Temos que nos atentar com aquilo que nós publicamos, temos que atentar com aquilo que nós compartilhamos, temos que nos atentar com aquilo que nós curtimos, para que nós não venhamos a incorrer nas contendas de palavras, nos falatórios inúteis e profanos, que trazem em si uma única consequência: e impiedade ainda maior sobre aqueles que assim praticam, sobre aqueles que assim o fazem. Se por um lado a contenda de palavras gera como consequência a subversão, aqui o apóstolo Paulo vai dizer que os falatórios inúteis, profanos, as discussões vãs, vazias, vai gerar uma impiedade a ser colhida para si, aqueles que o praticam. Por isso, o apóstolo Paulo, a partir do verso 14, inicia sua argumentação apresentando uma advertência a essas discussões e possíveis divisões que podem existir no seio da Igreja de Cristo. Mas a partir do verso 15, nós vemos agora os cuidados que um bom ministro do Senhor Jesus deve ter no exercício do seu ministério. Para isso, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado. Esforça-te, tenha o cuidado de ser diligente, de ser zeloso, de ser criterioso no seu ministério, Timóteo. Por isso, há esse imperativo do apóstolo ao seu jovem discípulo, Timóteo: procura apresentar-te a Deus de uma forma aprovada. Mas só existe aprovação se houver teste. Só existe aceitação se houver prova. E para isso, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo de que, como bons ministros do Evangelho, sofreremos algumas provas ao decorrer do nosso exercício ministerial. Mas, Timóteo, não perca de vista o Evangelho de Cristo. Não perca de vista a sua posição e seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que, antes de tudo, ele manuseia corretamente a palavra da verdade. Seja diligente, Timóteo, criterioso, zeloso. Procure se esforçar em se encontrar diante de Deus de uma maneira aprovada, quando as provas vierem até você. E o foco do seu ministério deve ser o ensino, deve ser o bom manuseio, a correta aplicação entre as diferentes circunstâncias da vida, aquilo que a Bíblia nos apresenta, aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. A expressão manejar é uma expressão muito interessante que significa endireitar, cortar ao meio, cortar retamente. E a ideia aqui que o apóstolo Paulo transmite a Timóteo é que você seja alguém que manuseie corretamente a palavra da verdade, porque o autor dessa palavra é o Deus de toda a verdade, por isso não poderia ser diferente. Timóteo, se esforce, se debruce na devoção a Cristo, no estudo das Escrituras, seja alguém disciplinado no pastoreio, no apacentamento das ovelhas. Como? Ensinando, manuseando corretamente as Escrituras. E a partir do verso, então, 17, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de Timóteo agora com relação aos perigos que as heresias podem oferecer à saúde da igreja do Senhor Jesus. E aí ele diz que essa turma, que é marcada por contendas de palavras, que é marcada por falatórios inúteis, por falatórios profanos, por discussões vazias, essa turma possui uma linguagem que corrói como o câncer. Se é uma doença terrível nos nossos dias, essa doença é o câncer. Tem matado largamente, cerceado muitas vidas. Porque uma das características do câncer é a metástase, é o espalhamento, a corrosão de células doentes em tecidos espalhados pelo corpo humano. Mas a expressão aí do apóstolo Paulo, na verdade, não é o câncer que está traduzido para nós. É a gangrena, que é algo tão prejudicial e ruim quanto o câncer, mas que transmite a mesma ideia. Se um médico não intervir a tempo com o medicamento, a gangrena se espalha por todos os tecidos do corpo, levando o indivíduo à morte. E é exatamente assim que a heresia faz com o relacionamento da igreja do Senhor Jesus Cristo com Deus. Ela vem oferecer uma grande ameaça à saúde da igreja de Cristo. Ela vem corroer a fé do povo de Deus. Ela vem a se instalar como um parasita e corroer, danificar, destruir a saúde daquele indivíduo no qual recebe e tem esse vírus da heresia instalado sobre si. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é que um obreiro aprovado, ele sabe que a falsa doutrina, o ensino errado, representa um perigo terrível à saúde da igreja de Cristo. E por isso ele deve se atentar para que não haja como Himeneu e Fileto, indivíduos que inicialmente estavam no seio da igreja de Cristo, ali em Éfeso, provavelmente, mas que depois, como diz o verso 18, se desviaram da verdade, literalmente se afastaram, apostataram, ensinando aquele grupo de que a ressurreição já ocorrera. Na verdade, uma das grandes doutrinas que o apóstolo Paulo nos ensina, especialmente em 1 Coríntios 15, é a doutrina da ressurreição. Se a ressurreição não existisse, a morte teria a palavra final sobre as nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo faz questão de dizer, não, a morte é o único, é o último inimigo a ser vencido. E a nossa ressurreição, não somente espiritual, mas corpórea, ela há de acontecer um dia. Essa é a esperança que temos em Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, discorre muito bem sobre isso. Só que essa turma de Mineu e Fileto está dizendo, não, essa ressurreição é somente espiritual, ela já ocorreu. Por isso, nós não temos mais esperança. Por isso, a doutrina que o apóstolo Paulo havia ensinado estava comprometida. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo vai combater esse engano, essa falácia, dizendo que isso tudo é sinônimo de desvio da verdade apresentada. Esse, por exemplo, é o caso do que muitos hoje na igreja cristã brasileira experimentam. Diferentes heresias no nosso contexto. Há aqueles que surgem de dentro da própria igreja do Senhor Jesus, dizendo, por exemplo, que a Bíblia não é suficiente para responder aos dilemas e conflitos da nossa vida. Há alguns que entendem que a Bíblia é um livro preso ao tempo, é cultural, e que por isso o que existe de registro é meramente histórico e não teológico. Há ainda outros que, por uma ética situacional, vão afirmar que o pecado, ele só se torna pecado no ambiente em que é reconhecido como pecado. Então, determinada atitude, determinada prática pode ser pecado em um ambiente, em outro ambiente, não. Não há uma verdade supracultural, não há uma verdade eterna e perene. Há entendimentos heréticos como esse que distorcem a verdade do Evangelho. E que todos eles em comum surgem a partir do seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo faz um contraste agora direto do verso 15, de um obreiro aprovado, com um perfil agora de um obreiro reprovado. De alguém que foi iniciado na verdade do Evangelho, mas que ao longo da sua vida cristã se desviou dessa verdade, e ensinando doutrinas equivocadas, heréticas, e vindo a corroer como câncer, contaminar, espalhar esse mal entre aqueles que eram da sua audiência. Consequência disso, pervertia a fé de alguns. Pervertia a fé daqueles que estavam sob a influência desses falsos mestres, como Himeneu e Fileto. Mas aí o apóstolo Paulo, no verso 19, nos dá uma garantia, e dá uma garantia a Timóteo, dizendo o seguinte: ora, entretanto, se isso tudo acontece, se esses falsos mestres estão aí ensinando o que não deve, pervertendo a fé de alguns, mesmo com tudo isso, o firme fundamento de Deus permanece. Agora o apóstolo Paulo fazendo menção à igreja do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, à comunidade de santos de regenerados. E ele vai dizer o seguinte: olha, esses hão de permanecer firmes, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, esses que pertencem ao Senhor se afastam, aparta-se da injustiça. Quem? Todo aquele que professa o nome do Senhor. Portanto, a apostasia, o desvio da fé, só terá eficácia naqueles que não pertencem ao Senhor, naqueles que um dia não foram chamados verdadeiramente por Cristo. Esses serão levados por ventos de doutrina, esses serão levados pelo abandono da fé genuína. Então, Timóteo, isso tudo é capaz de acontecer aí em Éfeso. Mas não tema, porque nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, temos um duplo selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Esses hão de ser preservados pelo Senhor. E esses que são preservados, que pertencem ao Senhor, podem ser identificados por uma marca. Eles têm prazer em se afastar, em se apartar, em se distanciar dessa turma que pratica impiedade, que pratica injustiça, que pratica o mal. Isso é notório, é perceptível. Nós conseguimos visualizar claramente que aqueles que pertencem ao Senhor se afastam de toda a injustiça. E isso deve servir de grande consolo para você, Timóteo, de grande consolo para nós, Igreja do Senhor Jesus. Que mesmo a incredulidade de indivíduos que às vezes estão no nosso meio há anos, não pode tornar a promessa de Deus inútil para todos nós. Para todos nós que pertencemos ao Senhor Jesus. Diante dessa realidade, queria convidar você a inclinar a sua fronte e a orar comigo, tendo essa certeza de que há perigos que nos cercam, há inverdades, há discursos falaciosos que tentam minar e contaminar a saúde da Igreja de Cristo. Mas nós, como verdadeiramente eleitos do Senhor Jesus, escolhidos por Ele e para a sua glória, devemos nos afastar de toda injustiça. Devemos nos posicionar diante de Deus de uma forma aprovada, irrepreensível, que não tem do que se envergonhar diante de Deus, porque manuseamos bem a palavra de Cristo, o Evangelho da verdade. E aplicamos essa verdade diariamente nas diferentes circunstâncias da nossa vida. E por isso, nesse momento, eu queria convidar você a colocar diante de Deus a sua gratidão pela salvação em Cristo Jesus nessa manhã. Esses irmãos nossos que adentraram as águas tiveram a oportunidade de publicamente nessa manhã dizer a sua gratidão a Deus pela salvação que alcançou a cada um deles em Cristo Jesus. Talvez você ainda não teve a oportunidade de dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Porque eu não era digno, eu era pecador, eu sou um pecador. Mas o Senhor me alcançou com a sua graça. Mas talvez nessa manhã, você também tenha adentrado a esse lugar e ainda não experimentou dessa salvação que Cristo nos oferece. E talvez essa seja a oportunidade que Deus esteja lhe dando no dia de hoje, de reconhecer que você também, assim como esses queridos irmãos, você também precisa de um Salvador. Você também é pecador, assim como cada um de nós. E que somente Cristo Jesus é capaz de reconciliar você com o Pai. Se você entende isso nessa manhã, eu gostaria de identificar você e gostaria de pedir que você levante a sua mão do local em que você se encontra, porque eu quero estar orando com você. Amém. Pode abaixar, minha irmã. Deus abençoe. Se nessa manhã você entendeu que somente pertence a Deus aqueles, como o apóstolo Paulo nos ensina, que reconhecem o sacrifício de Cristo Jesus, e você quer receber nessa manhã Cristo como seu Salvador pessoal, e ainda não fez, eu gostaria de desafiar você. A igreja está de cabeça baixa, com seus olhos fechados. Eu gostaria de identificar para poder orar com você. Por favor, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de identificar e orar com você. Amém. A irmã pode baixar sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Quero orar com você nesse momento e, como igreja, louvar a Deus por essa oportunidade de visitação que Ele concedeu a cada um de nós nessa manhã. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela, ó Senhor, penetra no nosso coração, ela faz um raio-x da nossa alma. E ela sabe, ó Deus, identificar em nossas vidas tudo aquilo que precisa ser transformado. E nessa manhã de hoje, Senhor, nós Te louvamos pela pública profissão de fé que esses queridos deram nessa manhã ao adentrarem as águas. mas também nós queremos te louvar pela vida daqueles que nessa manhã entenderam o seu estado de inimizade diante de ti, mas que por meio da cruz de Cristo, por meio da salvação que o Senhor nos concede, nessa manhã convidam Cristo para serem o Salvador das suas vidas. Senhor, sela o nome desses queridos no teu livro da vida. E confirma, ó Deus, a salvação a cada dia na vida deles, para que eles possam experimentar a tua graça e viver continuamente debaixo do seu cuidado. Muito obrigado, ó Deus, pelo poder do teu evangelho, que alcançou e transformou as nossas vidas. Nós te louvamos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém.